Deputado, vamos conversar com o deputado, 11 horas e 13 minutos no horário de Brasília, na série de entrevistas com os deputados paranaenses. Vamos conversar agora com o deputado Tiago Amaral, do PSB. Satisfação ouvi-lo. Bom dia, deputado.
Bom dia, satisfação é toda minha, prazer falar com os amigos da nossa querida região de Cascavel, cidade de Cascavel, todo esse entorno maravilhoso, uma região pujante do nosso estado, grande responsável pelo desenvolvimento econômico somente na área rural. É um prazer enorme falar com você, viu? Ainda mais aí pelas ondas da nossa querida CBN, tão importante rádio da nossa região.
Muito bem, obrigado. 93.9, a CBN em FM para toda a região oeste do Paraná. Deputado, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos do primeiro semestre. Estamos nessa série de entrevistas conversando com os deputados para que eles possam também aproveitar e falar sobre os trabalhos realizados no primeiro semestre, como que visualizam o segundo semestre. No caso do senhor, como que o senhor projeta esse segundo semestre? Como é que está o estado do Paraná? Como é que estão os trabalhos aí na Assembleia?
Bom, é um momento de conhecimento, né? De adaptação a um novo cenário da política que se impôs agora a partir desse último ano, dessas últimas eleições, e não apenas da eleição, mas desse momento que a gente tem, né? Acho que todo mundo tem essa compreensão de que a gente vem e que o perfil do Brasil, que sempre foi um país extremamente pacífico, ele se alterou um pouco, e nós estamos vendo uma sociedade um pouco mais exaltada, onde os discursos e as falas têm sido muito acirradas, e isso também influencia o cotidiano e a vida dentro do parlamento, né? E isso tem um peso significativo, porque as decisões no parlamento, elas são colegiadas, né? Absolutamente ninguém consegue sair daqui com uma decisão favorável ou contrária, fruto do seu único voto. Então, isso, o parlamento, ele tem essa característica porque força os deputados a conversarem, a dialogarem, a entenderem o outro lado, a entenderem o outro ponto e fazer com que as decisões sejam aquelas a mais próxima do possível para todo mundo. Então, é evidente que para que a gente chegue nesses consensos, nós precisamos muitas vezes abrir mão de algumas coisas. Então, é um momento importante de aprendizagem, sabe, dessa realidade que a gente está vivendo. Então, nós começamos com uma assembleia, vou falar aqui da nossa realidade, nós começamos com uma assembleia extremamente pautada por discurso da nova política, muitos novos deputados também que chegaram aqui nessa nova onda e que também foram compreendendo a necessidade do diálogo, não apenas dos discursos. Os deputados de todos os perfis e estilos também começaram a fazer essa compreensão. Então, acho que agora a gente já tem uma Assembleia mais madura, eu posso lhe dizer. Era muito difícil, no início, a gente conseguir avançar em algumas pautas mais complexas. Mas agora, com esse entendimento, com essa compreensão de que, apesar de tudo, a gente precisa compreender os pontos de vista diversos, a gente começa a avançar, né? Estamos num momento um momento importante da vida política aqui da Assembleia, né? Nós passamos agora por um período, estamos ainda num período de um acirramento de discussões que envolve o governo do Estado, servidores públicos, uma pauta, claro, importante, justa, que é a questão salarial, mas que ao mesmo tempo se contrasta com a realidade do nosso país e da realidade também, que a gente não pode fugir, do estado do Paraná, que é a dificuldade financeira, né? A bem da verdade, nós hoje não temos folga fiscal para investimentos no estado. Dependemos quase que exclusivamente de financiamentos. E esses financiamentos, se a gente toma agora, tem que pagar. E para pagar tem que ter folga fiscal. Então a gente tem que compreender toda essa realidade, né? Então por isso que o momento requer essa maturidade, requer essa clareza por parte dos deputados. E eu acho que a gente está avançando bem. Eu estou satisfeito com esse primeiro semestre. As pautas do governo, que foram pautas importantes, a gente conseguiu reduzir bastante também a desigualdade de repasses entre poderes. Nós conseguimos avançar em cima de alguns privilégios que assim eram colocados. Conseguimos avançar em pautas relevantes em relação à própria educação, à segurança pública, e uma pauta que para mim é prioritária, que é trazer à realidade também do parlamento a necessidade da gente reduzir a quantidade de leis, não é? Que isso para mim é um dos pontos mais importantes. Estamos num país burocratizado, um país travado, um país que a corrupção, em minha avaliação, ela é fruto também desse excesso de normas, desse excesso de leis, que cria muito entraves e gera as oportunidades, né? A ocasião acaba também fazendo ladrão. Então, e desperdício de dinheiro público, de recursos, falta dinheiro para todas as áreas, porque tem muito dinheiro sendo jogado fora, e não é só com a corrupção. Na minha avaliação, principalmente, com o excesso realmente de normas, de procedimentos, de burocracias, de ineficiência. E o governador Ratinho Júnior, aqui no Paraná, ele tem feito uma pauta importante, que é de colocar em primeiro lugar a eficiência da máquina pública. E isso que ele tem tentado buscar e tem tentado compartilhar junto com a Assembleia. Nós estamos juntos nesse processo, né? Então foi um período importante de conhecimento, de maturação, de maturidade, melhor dizendo, da própria Assembleia para as pautas que a gente ainda tem pela frente.
Estamos conversando com o deputado estadual Thiago Amaral, do PSB, e a gente pode perceber aí que o senhor está bem entrosado com o governo dentro daquilo que é o melhor para o estado do Paraná. Agora falando, e o senhor fazia também uma menção questões nacionais, eu tenho até colocado também aos deputados nossos aqui do Paraná, os deputados estaduais, sobre esse assunto que está aí sendo amplamente debatido em todo o Brasil, que é de competência lá da Câmara dos Deputados, é lá de Brasília, que é a reforma da Previdência. Qual que é a opinião do senhor em relação à reforma da Previdência, esse texto que passou ontem? Aliás, o PSB votou contra esse texto base, apenas o Felipe Carreira, se não me falha a memória, inclusive está sendo ameaçado de ser expulso do partido. Como que o senhor pensa essa reforma, esse texto? Qual que é a avaliação do senhor, deputado?
Eu sou amplamente favorável à reforma da Previdência.
O senhor pensa como Felipe Carreiras?
Eu penso como a maioria dos brasileiros, como os quase 400 parlamentares que votaram ontem a favor. Infelizmente, o momento ele está contaminado pelas ideologias e discussões políticas. Mas eu falo, o número e a conta final que chega na porta de todo mundo, né, de todo trabalhador, de todo cidadão no final do mês, não pergunta se você é da esquerda, se você é da direita, se você é do centro, não pergunta isso. Ele quer saber o seguinte: você tem dinheiro para pagar suas contas ou você não tem dinheiro para pagar suas contas? Né? Então não tem nada a ver com humanas, tem a ver aqui com exatas mesmo. Não é? Então a reforma da Previdência, ela é uma das alternativas necessárias que a gente tem para amenizar, e aí é o grande ponto, amenizar um pouco o déficit que a gente tem hoje financeiro junto à União. Para as pessoas terem uma ideia, né? Hoje nós estamos fechando as contas da União quase com 400, 300 e poucos bilhões de déficit todos os anos nas contas públicas. Então, quer dizer, a gente arrecada, vamos dizer, a gente arrecada 100 e tem de gasto 140, né? Tem uma diferença aí de quase 40% entre tudo aquilo que a gente arrecada e tudo que a gente gasta. E um dos principais pontos é essa desestruturação da Previdência. A Previdência nossa é absolutamente sustentável. Não é ideologia, é insustentável. É insustentável, não tem como pagar essa conta. Então, o que foi feito foi, na minha avaliação, uma adequação próxima da realidade hoje, não só do povo brasileiro, mas de todo mundo. A população envelhece, ela tem muito mais tempo de vida. A população tem menos pessoas hoje nascendo do que simplesmente envelhecendo. A gente está mudando a curva, as pessoas estão ficando mais velhas, a sociedade está ficando mais velha. Então não tem como você imaginar que ainda aqueles que estão entrando têm plenas condições, com um pouco que se contribui muitas vezes, de pagar tudo aquilo que é necessário para cobrir a conta de quem está saindo. A realidade mudou, não é? Essa realidade mudou. E a ilusão, muitas vezes, a gente imaginar, Jorge, que dá para você pagar, que essa conta é injusta com A, com B ou com C. Ela é injusta de qualquer jeito. Porque se a gente não paga agora, com essa reforma, nós vamos pagar necessariamente depois, quando o Brasil estiver quebrado, quando as estradas estiverem em situações ainda piores, quando os investimentos não chegarem mais aqui em função da crise generalizada que vai tomar conta e da falta de emprego. Né? Então, é uma necessidade, não é o único caminho, é uma necessidade. Eu entendo, inclusive, a posição do partido, porque tem realmente uma linha de defesa em relação a algumas pautas sociais, e é importante isso, mas eu concordo com a visão da defesa das pautas sociais, mas acho que essa era a melhor alternativa para se defender as pautas sociais, essa tomada de decisão da reforma da Previdência. Né? Não adianta pensar que isso vai acontecer sem dinheiro. E é um pouquinho agora de alívio que a gente tem no caixa. Né? Então, acho que foi um grande avanço. Faço só uma ressalva, né? Que nós não fizemos um enfrentamento, pelo menos até aqui, para a inclusão também dos estados e municípios nessa reforma. Isso traria uma economia além desses 1 trilhão que já está sendo falado, de mais 400 bilhões de reais, mas aí diretamente na prefeitura e diretamente nos estados. E se a partir do momento que a gente realmente não faça a inclusão, a gente espera que ainda isso possa acontecer no Senado, quem é que vai pagar essa conta desse problema? Esses 400 bilhões que poderia ser economizado nos estados e no município, quem que vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta vai ser a própria União daqui a pouco. Ela vai ser chamada a resolver o problema. Então, quando a gente não faz essa inclusão agora, nós estamos transferindo a responsabilidade, o problema mais para frente. Não é? Então, eu espero ainda que a gente faça a inclusão nas reformas pelo Senado dos estados e dos municípios. O Ratinho falou uma coisa boa, interessante. Nós estamos criando 27 novos problemas, que é o número de estados que a gente tem no país. Não é? Então, é necessário que a gente faça a reversão dessa ideia para a inclusão também dos estados e municípios na reforma da Previdência.
Deputado, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de nos conceder a entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Um forte abraço a todos vocês. Pode contar comigo. Tenho uma vida muito forte também em Cascavel. Já advoguei muito aí. Minha cunhada está aí. Tem uma votação muito forte em Biratã, que é a terra da minha esposa. Então, considero também Cascavel uma parte muito importante da minha vida e da minha terra. Então, um grande abraço a vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o deputado Tiago.